Então diz assim o Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo número 26, versículo número 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo número 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Versículo número 69. Ora, estando Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos fazer uma oração. Rei deste lugar e Senhor desta igreja, Pai, é para a glória de Jesus que nós agora, Senhor, vamos ministrar a Tua santa palavra, Senhor. E eu rogo a Ti que o Teu Espírito Santo e cambalabassuri andai a siribiclenderalas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, de Nazaré, Pai, fale conosco agora, Senhor. Toca no meu coração, na minha mente, Senhor, Pai. Toma para Ti agora, Senhor, os meus pensamentos e o meu coração, para colocar, Senhor, na minha mente, no meu coração, a Tua santa palavra, Senhor. Nos edifica, Senhor, agora, Senhor. Pela Tua misericórdia, Senhor, fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que é exaltado e glorificado em todos os lugares. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Né? Irmãos, se conhece essa palavra? É uma palavra que está nos Evangelhos. Quem já assistiu algum filme bíblico, possivelmente já viu essa passagem bíblica, filme a respeito de Jesus. E eu queria chamar a atenção da igreja em relação a determinados pontos e aspectos que muitas vezes acontece com o povo de Deus. E não se esqueça que você é povo de Deus. Não esqueça que você teve um grande encontro com o Senhor Jesus um dia, conheceu a verdade, viu que Deus existe, que Deus está vivo, que Deus opera, fala, que Deus trabalha para em nosso favor, que Deus faz milagres, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. Um dia a verdade foi estabelecida sobre a sua vida e você conheceu o verdadeiro Deus, não aquele Deus de mentirinha, aquele Deus fantasioso que a grande maioria do mundo conhece, um Deus bravo e um Deus que largou todas as pessoas aqui e está lá no céu aguardando tudo acontecer. Não, Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que nos acompanha, que nos guia, que conhece tudo e acima de tudo trabalha na nossa vida todos os dias. Nós somos moldados pelo Senhor, a Bíblia diz que nós somos tratados por Deus como um vaso de barro feito pelo oleiro, ou seja, somos moldados segundo o coração de Deus. E obviamente que esse molde, essa condição de nós sermos trabalhados por Deus, depende muito da nossa vontade em ser também. Deus não jamais, sempre tenho dito isso, Deus jamais vai obrigar o homem a ser tratado por Ele. Deus quer que o homem deseje, tenha sentimentos em relação a Ele. Deus deseja que o homem se entregue a Ele. Nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Se você quer que Deus seja autoridade na sua vida, deixe Ele cuidar de você, né? Deixe Deus trabalhar em seu favor. Se Ele é autoridade, não tire a autoridade de Deus. Antes, entregue a autoridade, dê a autoridade a Ele e fala: Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida da minha vida, Senhor, me ensina, Senhor, trabalha no meu caráter, Senhor, trabalha nas minhas atitudes, Senhor, trabalha nas minhas palavras, Senhor, muda os meus pensamentos, para que você possa ser uma pessoa dirigida pelo Senhor. Eu sempre falo, irmãos, não há jeito, não há condição de um homem se converter, de um homem entregar a sua vida a Deus e não mudar. Não existe chance, não existe absolutamente a mínima chance de um homem entregar a sua vida a Deus e não mudar alguma coisa na sua vida. Será sempre necessário mudar, em primeiro lugar, por causa dos valores. O mundo hoje tem os seus valores. Quem não quer um bom carro? Quem não quer uma boa casa? Quem não quer uma família abençoada? Quem não quer um bom emprego? Todos. Eu diria para você, irmãos, que não está errado esses desejos. O problema é colocar esses desejos na frente do nosso Deus. O problema é colocar os desejos materiais, os desejos da carne, em primeiro lugar em relação a Deus. Porque o grande momento da sua vida foi o teu encontro com Deus, né? E o grande desejo da tua vida deveria ser Deus cada vez mais participando da tua vida. Esse é o grande desejo que deve fluir do teu coração. E as pessoas às vezes não entendem isso, as pessoas às vezes não conseguem compreender isso e acham que nós estamos exagerando, acha que a palavra de Deus, porque se a pessoa pensa desta forma que nós estamos exagerando, acha que a palavra de Deus tem os seus exageros, porque a Bíblia é nítida, clara em dizer que nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar. É nítida. Não há como discutir esse aspecto da Bíblia. Portanto, assimile isso. Não seja teimoso. Não seja teimoso em achar que o teu Deus vai aceitar o segundo plano. Não entenda, não ache que o teu Deus vai aceitar que você o trate diferente daquilo que Ele quer e que Ele disse na Bíblia. Entenda isso e você será uma pessoa abençoada. Entenda isso e você terá, né, tudo o que você necessita neste mundo sendo suprido por Deus. Porque Ele, em sendo o primeiro lugar na sua vida, o bem mais precioso na sua vida, Ele vai gerar sobre ti todas as promessas que estão descritas na Bíblia, que são reservadas para os seus filhos, para os filhos de Deus. Irmãos, você lembra de Jó? Acho que todos aqui conhecem a história de Jó. Jó era um homem riquíssimo, homem fiel e homem abençoado por Deus. Você lembra dessa passagem bíblica de Jó? Você lembra, né, que Jó era um homem, né, que tinha tudo o que ele necessitava nesse mundo e era fiel a Deus? E um dia Satanás chegou na presença de Deus e Deus falou a respeito de Jó, falou: olha, meu filho, como é fiel a mim. E Satanás falou: tira tudo o que ele tem para ver se verdadeiramente ele vai ser fiel a ti. Tira os bens, tira as bênçãos, tira tudo o que ele conquistou e veja quais serão as reações que ele vai ter em relação a ti, falou para Deus. E Deus falou para Satanás: vai e tira tudo o que ele tem. Você só não tem autoridade de lhe tirar a vida. E eu fico pensando, irmãos, se um dia acontecesse isso com você,
Se um dia Deus olhasse para você e falasse: olha que servo bom e fiel é aquele, é o fulano, beltrano, ciclano, que servo bom e fiel é. E aí Satanás viesse e instigasse que aquilo acontecesse e você perdesse tudo o que você tem. Perdesse carro, casa, filhos. É. A esposa de Jó, não sei o que aconteceu com ela, né? Ela deve ter se mandado, né? Porque a esposa era maravilhosa, né? Chegou para Jó, falou assim para Jó, Jó, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Desejo maravilhoso, né? Que seu esposo morresse. Deve ter morrido também. Mas imagina, qual seria a tua atitude? Qual seria a tua atitude em relação ao teu Deus? Em relação ao Senhor da tua vida? Em relação àquele que tem te dado amor, cuidado de ti, que tem te ajudado, que te deu a revelação divina da verdade em relação a Ele? Qual seria a tua atitude? Infelizmente, irmãos, por muito menos nós temos visto coisas terríveis. Nós temos visto, né, pessoas que não sabem esperar as suas bênçãos, transformam Deus num escravo, transformam Deus num servo e querem que tudo aquilo que elas querem, da forma como elas querem, aconteça no tempo que elas querem. E eu sempre digo: Deus não é escravo, Ele é o Senhor, Ele comanda, Ele faz e Ele realiza as coisas na nossa vida baseado nas nossas atitudes de fé. Porque Ele não precisa te dar nada, Ele não precisa te dar nada que não esteja na palavra dEle. Tudo já está reservado para você, tudo já está determinado sobre a tua vida. As palavras de bênção já foram determinadas, o Senhor já te abençoou na sua palavra. E nós temos que entender que as bênçãos de Deus são definitivas. Ninguém tem autoridade de tirar aquilo que Deus deu para nós por causa da autoridade que Deus tem sobre a nossa vida. Mas muitas pessoas ainda não compreendem isso. E Deus, quando Deus não realiza algo, fica com um bicão desse tamanho. Não vem mais na igreja, não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja, não vou orar mais. Deus não está, estou sofrendo, Deus não está atendendo o meu pedido. E nós temos que entender, irmãos, que Deus sempre vai atender o seu pedido. Deus sempre vai realizar aquilo que você apresenta diante dEle no tempo de Deus, se não for tirar a sua fé, se não for afastar você dEle, se for algo que não vai contra a palavra dEle, se for algo que vai edificar a sua vida, já realizou, já está determinado, já está dito. E nós temos que aprender a viver com Deus, sendo fiéis a Ele em qualquer circunstância. Presbítero Alain disse aqui, né, coisas tremendas, ainda que tudo se vá, né, ali no livro de Abacuque nós vemos o Senhor falando: ainda que falte tudo, ainda que falte, né, fruto na videira, ainda que falte rebanho no pasto, ainda assim eu louvarei o Senhor da minha vida, ainda assim eu louvarei o Senhor da minha salvação. Porque nós não amamos Deus por aquilo que nós temos, nós amamos Deus porque nós precisamos dEle, dependemos dEle e desejamos Ele. A gente tem visto muitas situações por aí, e eu estava dizendo esses dias atrás, às vezes o mundo ele engana tanto, existe tanto engano no mundo, irmãos, tanto engano escondido. Certa vez eu estava assim, ouvindo na porta assim da igreja, lá no bairro da Saúde que nós dirigimos, em São Paulo. E aí eu estava ouvindo uma música sertaneja, assim, num bar assim, tinha um monte de gente ali. E a música falava assim, né, aquelas músicas, né, lindas de você ouvir assim, né. E ela dizia assim, né: se eu não tiver você, minha amada, falava um nome lá, não sei se era minha amada, né? Não vale a pena eu viver. Eu prefiro morrer. É muito bonito ouvir isso, né? Só que isso é terrível aos olhos de Deus. Porque Neste mundo, nada vale a pena a não ser Deus. Tudo se submete, tudo é menor do que Deus. Nós não podemos viver sem Deus. Sem Deus não vale a pena viver e não vale a pena viver mesmo. Né? Agora, se aquela amada for embora, Deus tem autoridade e poder de enviar outra, né, correta, outra que será a bênção daquela vida. E não o desejo de morte, não o desejo, um sentimento maligno em relação a um valor que é transitório. Nada é maior do que o teu Deus. Nada é maior do que o teu Deus, você deveria entender isso. Você se sujeita a tudo nesse mundo. Você poderia, o teu sentimento deveria ser: eu posso perder tudo, ainda assim eu confiarei no meu Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai te dar tudo de volta, muito melhor do que tinha, do que você tinha. Ele vai fazer tudo de novo, se você provar a sua fé, se você provar a sua atitude em relação a Ele. Alguns acham que têm fé, como Pedro achou. Pedro disse: Senhor, eu morrerei por ti, eu não te negarei. O Senhor falou: vocês vão se escandalizar, vocês vão sair, vocês vão me negar, vocês vão sair por diversos caminhos. E Pedro falou: não, ainda que todo mundo faça isso, eu não farei, eu estou disposto a morrer por ti. Ele achou que tinha fé, que era um homem perseverante. E Jesus falou para ele: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós, irmãos, não podemos ser como Pedro, naquele momento. Nós devemos ser o Pedro cheio da unção de Deus, devemos ser o Pedro convertido, porque até então ele não tinha se convertido verdadeiramente. Ele achava que tinha se convertido, ele achava que ele tinha Deus no coração dele, ele achava um monte de coisas que não eram verdade ainda. E esse fundamento só foi construído na medida em que Pedro teve experiências com Deus e entendeu qual era a sua verdadeira posição de fé. Quando Jesus mostrou para ele: olha Pedro, a tua foto, olha Pedro, o teu filme é esse verdadeiramente, não aquele que você fala, não aquele que você prega. Você, o verdadeiro Pedro é outro, o verdadeiro Pedro é aquele que vai negar 3 vezes. Que Pedro você está sendo hoje? Que Pedro você é? Aquele que fala para Jesus: eu te amo, e despreza as coisas santas? Aquele que fala para Jesus: eu te quero, né? E não dá o mínimo valor às coisas de Deus? Nós temos que ser maduros e entender, irmãos, o caráter cristão que está em nós. E não é ruim você entender isso, porque é momento de você entender para você mudar, para você melhorar. Não se engane, porque o que Deus quer não é uma igreja superficial, não é uma igreja que vive de teoria. Deus quer uma igreja que viva da unção dEle, do Espírito Santo dEle. Deus quer um povo que entregou verdadeiramente a sua vida a Ele e o quer acima de qualquer coisa. Deus é melhor do que qualquer coisa. Deus é aquele, né, que não tem preço, né? Existe uma passagem bíblica, pregamos esses dias aqui na igreja, né? A quem nós compararemos o nosso Deus? A quem você pode comparar o teu Deus? A quem é comparável o Senhor? O que você pode comparar, né? Quantos milhões? Quantos quilos de ouro é comparável ao nosso Deus? Você vai falar assim: nada. Nada é comparável ao nosso Deus. Então trate o Senhor desta forma. Trate o Senhor como o tesouro que Ele é. Trate o Senhor como o bem mais precioso que Ele é da sua vida. E nós, irmãos, não devemos nos iludir com as coisas desse mundo, que as coisas desse mundo são para nos alegrar, não são para nos escravizar. Deus te dá coisas desse mundo é para a sua alegria, para te deixar feliz, para te deixar contente, não para você ser escravo daquilo. Não para você ser escravo daquilo. E as pessoas ainda não perceberam isso, que tudo vem de Deus. Se você tem algo que não veio de Deus, eu sugiro a você que você destrua. Não veio de Deus, destrói, porque é maldição sobre a tua vida. Não vai trazer alegria, não vai trazer paz, destrói. Se tudo o que você tem vem de Deus, então não se apegue a estas coisas, porque é para a tua alegria, não é para que você, né, se transforme, né, num adorador daquilo que você tem. Muito pelo contrário, Deus tem muito mais para te dar do que aquilo que você tem. Deus tem muito mais para te dar do que aquilo que você tem. E eu sei disso, porque certa vez, irmãos, eu lembro, vocês lembram quando saiu o Corsa? O carro Corsa, sim. Tinha injeção eletrônica, era super moderno, né? E não tinha carro. E eu ganhei um carro da empresa. E eu podia escolher qualquer carro, assim, num certo nível. Eu falei, eu vou escolher o Corsa, e não tinha o Corsa. Aí tinha outro gerente da empresa, e esse gerente arrumou um Corsa em Campinas. Conhecia lá o dono. Ela falou, ah, tudo bem, eu arrumo para vocês. Aí pegamos três gerentes. E aí começou a demorar um pouco, eu comecei a pensar assim, falei, Senhor, para que eu quero esse carro? Será que vem de ti? Porque eu falei assim para o Senhor, falei, Senhor, se não vier de ti, eu não quero. Se não vier de ti, eu não quero. Eu quero que o Senhor dê para outra pessoa, que vai ser bênção para outra pessoa, mas porque eu não quero, não importa se o carro é novo, se está faltando, não importa se é moderno, eu não quero. Falei na minha oração para o Senhor. Depois de uma semana, o carro estava para sair. Eu fui visitar uma igreja, fui pregar numa igreja, e uma irmã veio para mim com uma revelação e falou assim, olha, o teu Deus manda dar um recado para você. Ele diz assim, que aquilo que você colocou em oração, o Senhor confirma e diz, é para ti, é para você. E ele falou assim, a pessoa falou assim para mim, a mulher, falou assim, e olha, isso é muito pouco em relação àquilo que Deus vai te dar. Isso é muito pouco em relação àquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. E ela falou assim, ainda, o Senhor fala para ti que tudo aquilo que tu colocares no teu coração, o Senhor vai realizar. Imagina como eu saí dali, né? Você imagina como eu saí dali. Né? O carro veio, uma bênção maravilhosa, e Deus me deu carros muito melhores. Carros muito, muito melhores depois daquele fato. E nós temos que entender, irmãos. Por que eu falei isso? Porque não deve ser importante determinadas coisas para você. Devem ser coisas que você deseja, é lógico. Quem não quer um carro novo, você tem que desejar, eu penso assim. Mas aquilo não pode ser importante para você ao ponto de você desejar de forma insana, de você desejar assim, com grande ímpeto. As bênçãos de Deus têm que ser naturais na tua vida. As bênçãos de Deus têm que ser naturais na sua vida, ou seja, elas acontecem porque você é fiel. Elas acontecem porque a promessa de Deus já disse, já está escrito, a tua bênção já está escrita na Bíblia, né? Que você vai ser uma pessoa abençoada pelo Senhor, que vai viver, né, de forma próspera, cuidada por Deus, numa terra que emana leite e mel, né? Que tudo aonde você tocar será abençoado. O Senhor te abençoará quando tu entrares, e o Senhor te abençoará quando tu saíres. Ele abençoará a tua entrada e abençoará a tua saída. As bênçãos correrão atrás daqueles que são fiéis a Deus. Já foi ministrado pelo Cris hoje aqui. Essa é uma palavra verdadeira. É uma palavra que faz parte da tua história, da tua vida, não é um sonho, é uma verdade. Você tem que assimilar isso e entender quais são os caminhos que você tem para trilhar, para que você conquiste aquelas bênçãos, que é a fidelidade a Deus, que é, né, obediência ao Senhor. É só isso que Deus pede. Fidelidade, obediência. E o Cristo ministrou muito bem aqui. A pergunta é a resposta de Deus. Que darei, Senhor, em troca de tudo aquilo que tu tens me dado? Qual é o preço? O que você pode dar para Deus? Aliás, o que você tem dado para Deus? Em troca de tudo aquilo que Ele tem te dado. Ah, eu tenho dado um monte de oferta na igreja. Pastor, olha, eu dou uma oferta, oh, joia para a igreja. Se você dá uma oferta muito grande para a igreja e o teu coração não está no Senhor, o Senhor não está recebendo. Está gastando o seu dinheiro à toa. Dá-me, filho meu, o teu coração. Essa é a resposta que o Senhor está te falando. O preço que você tem que pagar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida é entregar o teu coração a Ele. É entregar o teu coração a Ele. Jesus estava para ser preso, Ele estava angustiado. E Ele foi orar no monte Getsêmani. Ele foi ali buscar o refrigério de Deus, buscar o amparo de Deus em oração. Você tem buscado oração, o amparo de Deus? E aí Ele falou para os seus discípulos: ficai aqui e orai comigo. Vigiai e orai. E o Senhor foi, orou, estava angustiado. Quando voltou, olhou para os seus discípulos, todo mundo dormindo. Ele chamou Pedro, falou: Pedro, vocês não podem vigiar um pouco comigo? Vocês não podem entregar algo ainda para mim? E ele disse a Pedro: olha, Pedro, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, ser fiel a Deus depende, eu diria, completamente do teu amor em relação a Ele. Senão você não vai conseguir ser fiel a Deus. Se você não amar a Deus, você não vai conseguir ser fiel a Deus. Porque você não vai dar a Ele aquilo que Ele está requerendo de você. Você não vai dar a Ele o teu tempo. Você não vai dar a Ele o teu coração. Você não vai dar a Ele aquilo que Ele espera que você dê a Ele. A importância que Ele espera que você dê a Ele. Você não vai conseguir isso. Por isso que Deus fala que nós devemos amá-lo acima de qualquer coisa, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir ser fiéis a Ele. Porque é uma luta espiritual ser fiel a Deus, é vencer a si mesmo todos os dias, todos os instantes. Eu sempre falo, nós temos que nos converter a cada minuto, a cada instante. É uma luta espiritual você se mostrar digno diante de Deus todos os dias, porque existem situações que vão contra aquilo que Deus requer de você, e se você agir de forma equivocada, você não estará sendo fiel ao Senhor. Por exemplo, você quer um exemplo? Quanto tempo você orou na sua casa hoje? Hoje é o dia do Senhor. Deus diz que Ele criou o mundo em 6 dias, no sétimo Ele descansou, e Deus deu um dia de descanso na normalidade, falando de forma normal, deu um dia de descanso para o homem. E o dia de descanso para o homem não é para você passear, é para você orar, para você adorar, para você meditar, para você conhecê-lo melhor. Não é para você passear. Não é proibido passear. Você não passeia de sábado, você não passeia outro dia. O domingo é o dia do Senhor, é dia de meditação, é dia de oração, é dia de busca do Senhor. Deus não mudou. Ah, mas pastor, não precisa guardar mais o sábado nem o domingo. Não estou falando de guardar coisa nenhuma, estou falando de dar a Deus aquilo que é dele. Estou falando de dar a Deus aquilo que é dele. Quanto você fez disso hoje? Ah, não deu muito tempo. Graças a Deus que a gente teve café da manhã aqui, a gente pode dizer que a gente orou bastante, né? E meditou nas coisas do Senhor, né? Mas quantas pessoas fizeram isso hoje? Quantas pessoas fizeram isso? Pararam um momento para orar 30 minutos na sua casa, que é uma banalidade. 30 minutos de um dia inteiro. de um dia inteiro. Quantos fizeram isso hoje? Quantos leram a Bíblia hoje? Quantos pegaram a palavra do Senhor e falaram: deixa eu meditar na palavra do Senhor, deixa eu ver o que Deus tem para mim, que Deus vai me ensinar este dia? Quantos fizeram isso? Qual o valor e verdadeiro que Deus tem para você? E eu não sou uma pessoa muito teórica, não, irmãos. Teoria para mim não serve. Ritual para mim não serve. A própria Bíblia diz que Deus abomina rituais. Deus deseja prática. Aquele que ama faz por prazer e por alegria. Aquele que ama faz porque tem prazer nas coisas santas. Eu estava dizendo para algumas pessoas aí, eu subo nesse púlpito aqui, né, chega nos dias de culto assim, né? Na hora de pregar eu falo assim: está na hora de eu descansar. A pregação para mim é um momento de grande alegria, um momento de prazer, prazer extremo, né? É hora de eu descansar no Senhor, é hora de eu me deliciar no Senhor, é hora de eu me entregar para o Senhor, para ser usado. O culto, o dia de culto, deveria ser um dia de grande alegria, pela oportunidade que você tem de vir à casa do Senhor, para se alegrar nas coisas do Senhor. A reunião de oração, então, reunião de oração, nossa, a reunião de oração, eu vou poder ali falar com o Senhor na igreja, vou ter uma oportunidade, porque na minha casa toca o telefone, porque na minha casa eu não tenho sossego, toca a campainha, então eu vou buscar na igreja do Senhor, vou me entregar na igreja do Senhor para falar com Ele, para buscar as coisas que são dEle. Será que eu estou sonhando, irmãos? Será que eu estou no mesmo lugar que os irmãos estão, que as outras igrejas estão, que outras pessoas estão? Eu não estou sonhando. Isso deveria ser algo natural. Deveria ser algo natural do povo de Deus em relação a Deus. Eu volto a dizer, vou dizer aquilo que eu sempre digo aqui. Irmãos, vocês não têm compromisso nenhum comigo. Ninguém. Vocês não precisam vir à igreja por causa do pastor, não. O pastor vai achar ruim. O pastor não acha ruim coisa nenhuma. O pastor pede misericórdia a Deus. Os obreiros trabalham aqui, não é para mim, é para Deus. Porque se for para mim, né, eu não vou poder recompensar os irmãos. Eu não tenho dinheiro para pagar o trabalho dos irmãos. É para Deus. É para Deus que os obreiros trabalham. Você vem à igreja por causa de Deus, porque você tem compromissos com Deus. E é assim que deve ser. É assim que deve ser. Eu venho à igreja não porque eu tenho medo de Deus, mas eu venho à igreja porque eu sinto alegria. Que eu sinto alegria. Que eu sinto paz. Porque eu preciso. Eu preciso expor a Deus o meu sentimento. Eu preciso expor a Deus a minha adoração. E vir à igreja, né, significa que você está dando importância ao culto ao Senhor. Você está deixando de lado. Você não foi passear, você não foi fazer outra coisa, não foi este jogo na televisão. Você está ali entregando algo ao Senhor. Nós temos que auto nos analisar e entender em que estágio nós estamos. Não se iluda. Não olhe os maus exemplos, irmãos, porque os crentes têm se alicerçado nos maus exemplos e estão se apoiando naqueles que são superficiais. Então a maioria é, ou também você. Não, olhe para aquele que é cheio do Espírito Santo. Siga o exemplo dele. Olhe para aquele, né, que medita na palavra do Senhor e conhece a Bíblia e deseja igual. Eu lembro quando me converti e graças a Deus, Deus me colocou, né, numa igreja onde tinha um pastor cheio da unção de Deus, cheio de entendimento de Deus. Era um homem simples, falava tudo errado, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E eu ficava olhando para ele e falava assim: como é que ele ora? Quanto tempo será que ele ora? Porque era muito grande o poder de Deus na vida dele. E eu ficava ali: eu preciso fazer igual, para eu ter igual. Eu preciso mirar, para eu ter as mesmas coisas que ele tem, porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim como eu sempre falo: se você agir como os profetas, Deus vai responder a você como ele respondeu para os profetas. Se você tiver a fé de Daniel na cova de leões, ele vai responder igual. Se você tiver a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, ele vai responder igual para você. Se a tua atitude for igual, ele vai responder igual. Porque ele é Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Você quer as respostas de Deus? Mire-se e faça igual aos grandes homens de Deus. Né? O próprio apóstolo Paulo falou, né? Sede meus imitadores. Paulo falou: sede meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Né? Será que está errada a expressão que ele falou? Não, ele quis dizer: olha, devemos imitar a Cristo. As palavras, os pensamentos, as atitudes, para que nós sejamos abençoados. É assim. Você quer a bênção igual? Age igual. Aí a gente vê as passagens de Elias, né? Elias, né? Você lembra? Ele e os 450 profetas de Baal. Você lembra disso? Né? Israel estava deteriorado espiritualmente. Jezabel se casou com o rei Acabe, que era o rei de Israel, e estabeleceu o culto a Baal. E trouxe os sacerdotes e mandou matar todos os sacerdotes. Todos não, a grande maioria dos sacerdotes de Deus. E começou ali um culto a Deus estranho, Baal. E aí Deus enviou seca na terra. E aí Elias fez um desafio perante o povo de Israel. Falou assim: olha, reúnam todos os profetas de Baal de um lado, 450, e eu vou estar do outro lado. E nós vamos fazer dois altares, e nós vamos colocar um cordeiro em cima de cada altar, e nós vamos clamar: o Deus que enviar fogo do céu, este é o verdadeiro Deus de Israel. E aí os 450 profetas de Baal fizeram o altar, colocaram o cordeiro e começaram a clamar, começaram a se cortar todo, começaram a rolar no chão. E clamavam, e clamavam, e clamavam, para que o Deus deles, Baal, enviasse fogo do céu para consumir a lenha, o holocausto, o bezerro que estava sobre o altar. E Elias começou a fazer chacota. Você pode fazer chacota com o diabo, viu? O próprio Senhor Deus falou assim: quando Deus liberou o povo ali de Nabucodonosor, né? No momento que ele estava tentando invadir, e mandaram Rabsaque, general de Nabucodonosor, enviou uma carta com blasfêmias em relação a Deus. Deus falou assim: olha, ele não vai atirar uma flecha contra vocês, porque eu vou mandar eles de volta. E vocês, quando estiverem fugindo, vocês zombem deles. Zombem deles. E ele zombou ali, falou assim: grita mais. Grita mais. Quem sabe ele esteja dormindo. Baal, quem sabe ele esteja dormindo. Grita mais, quem sabe ele esteja viajando, ocupado com outras tarefas no céu. Grita mais, clama mais aí, quem sabe ele responda. E não aconteceu nada. E Elias, na sua vez, chegou a vez de Elias clamar ao Deus vivo. Ele pegou, fez o altar, mandou jogar água sobre o holocausto, mandou abrir uma vala ao redor do altar, mandou encher a vala de água, inundou completamente o altar. Ele olhou para o céu e falou assim: Senhor Deus, mostra agora para esse povo que eu sou servo teu, manda fogo do céu. E o que aconteceu? Fogo do céu consumiu tudo, secou a lenha, secou a água em volta do altar, queimou tudo ali, o holocausto. Depois Elias falou assim: olha, povo de Israel, o único Deus é o Deus vivo, matem todos esses profetas. Aí vamos lá matar todos os 450 profetas de Baal lá, liquilar. Por que que eu contei essa história? Você deveria ser capaz de dizer: Senhor, mostra que eu sou teu servo, faz essa obra. Mostra que eu sou teu servo, faz esta obra. Deveria. Todos nós. Porque Deus é o mesmo. Se você um dia necessitar, e você ter fé, tiver fé, o Senhor Deus vai responder a sua fé e vai te ajudar. E vai fazer com que as coisas de Deus se transformem para edificar a sua vida. Falei disso, mas a gente vê comumente as nossas necessidades nesse mundo. Um dia a diaconisa Regiane e o diácono Leonardo estavam sendo atacadas por um pitbull, certo? No meio da rua. Ou era outro cão? Pitbull? O cachorro vinha em cima dela e do Leonardo. Mulher, sabe como é que é, né? Corajosa. Homem meio, né, covarde. Mulher corajosa. O que que ela fez com o cachorro? Avançou em cima do cachorro, pastor? Pegou o cachorro? Né? Estraçalhou o cachorro? Não. Ela falou: em nome de Jesus, sai. O cachorro saiu correndo. Você acredita nisso? Ela deu testemunho aqui. Você acredita nisso? Precisava de outra coisa? Deu testemunho da vaca também. Do irmão da capital que entrou no pasto, a vaca veio correndo em cima dele. Ele ficou desesperado, estatelado no chão, assim, parado, e a vaca vindo correndo para cima dele lá. Ele só pôde falar assim: em nome de Jesus, para. A vaca, pum. Parou? Ué? Parou? Vamos dizer, pastor, isso é verdade? É verdade, moço. É verdade. Por quê? Porque a fé expressa por atitudes numa necessidade gera o poder de Deus. Porque Deus está vivo. E Ele honra as tuas atitudes. Ele honra você. Se você visse... Você ouviu aqui, para nós encerrarmos, você ouviu aqui aquilo que Pedro fez quando Jesus foi preso? Se você olhar aquilo que aconteceu, você vai identificar um homem que não tem nada de Deus. Você vai identificar um homem com extrema pobreza espiritual. Um homem que chegou ao ponto de jurar que não conhecia Jesus. Um homem que chegou ao ponto de praguejar contra Jesus, dizendo que não o conhecia de jeito nenhum. Sabe o que é praguejar? Imagina esse homem aí! Jamais estaria com ele. Você vai, já pensou se falar isso para Deus? Senhor, jamais. Quero, jamais, jamais. Você ama Deus? Que Deus? Deus dado, eu sou aqui, né? Acredito numa força e tal. Irmãos, foi muito forte. Foi muito forte. Não foi uma simples negação, mas foi uma negação extrema, uma negação fora daquilo que era necessário para que ele pudesse ali se livrar das consequências ali de ter dito que era servo de Deus, que era discípulo de Jesus. E depois, quando o galo cantou, que Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Jesus não falou que o galo vai cantar três vezes, irmãos. Jesus não falou que o galo vai cantar três vezes, depois Pedro vai negar. Jesus falou que Pedro ia negar 3 vezes antes do galo cantar. Então, depois que ele negou, o galo cantou. E aí caiu, vou falar, caiu a ficha de novo, né? Caiu a ficha. Não tem mais ficha nos telefones, a gente usa esse negócio, vocês estão entendendo. Caiu a ficha. E ele percebeu a malignidade que estava sobre a vida dele e aquilo que ele tinha feito. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, arrependido daquilo que ele fez. E é assim o pecado, irmãos. Toda vez que você peca, eu penso que o Espírito Santo de Deus vem e fala para você assim: você pecou, você me entristeceu. E aí vem aquele peso. Na hora do pecado é muito bom, depois do pecado vem um peso de algumas toneladas sobre a vida espiritual da pessoa. E esse peso, às vezes, sucumbe a pessoa. Às vezes faz com que a pessoa desista de Deus por causa da vergonha, por causa de se sentir indigno, porque Satanás vem e cobra mesmo e fala: você é indigno, você pecou, você é meu agora. E para voltar àquilo que era, é muito difícil, complicado. Depende de muita luta espiritual também. Eu diria para você que você deveria ser aquele Pedro que, ao entrar no templo, se deparou com um homem aleijado que não andava, que se arrastava, e aquele homem pediu ali moedas, esmola a ele, e ele falou assim: eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico aleijado levantou na hora e começou a andar. Este é o homem que Deus quer ver na tua vida. Este é o servo de Deus que Deus quer que você seja. Não aquele que acredita que é e não é coisa nenhuma. Busque, busque e busque ser melhor para Deus. Seja fiel ao Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor. E deixa Deus fazer tudo aquilo que Ele tem que fazer. Mas entrega a tua vida ao Senhor, para que Deus possa cuidar de você. E que Deus possa dar a você tudo aquilo que Ele quer que você receba. Você pensa que você não precisa de Deus? Você precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos da proteção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque sem a proteção de Deus nós somos alvos fáceis. Eu tenho certeza, convicção. Eu dirigi uma igreja lá no bairro da Saúde, falamos aqui, e eu trabalhava, chegava muito tarde, o culto começava às 8, acabava tarde, tinha muita gente para conversar, muita gente para orar. Saía eu e minha família, meus filhos pequenininhos, meu Vitor, a Marina pequenininho. Saímos de lá 30h, saímos de lá 11h30. 11h30 era assim, o horário mínimo que a gente saía. E a gente atravessava São Paulo, aquelas ruas escuras, Parque Dom Pedro, né, que eu morava na Zona Norte, Bairro da Saúde na Zona Sul. E quantas vezes eu olhava assim, olhava, e Deus fazia me entender que quantas vezes ele tornou o meu carro, ele tornou ali a minha família cega aos olhos do bandido. O bandido podia estar ao nosso lado e Deus não deixava com que ele visse a nós, nos protegia, nos guardava e nos colocava, né, como se ele pegasse o carro de frente à igreja e colocasse dentro da garagem da minha casa, por causa da proteção, do poder dele. E se não for assim, irmãos, eu sinto muito, como você estará suscetível a toda a malignidade desse mundo, como diz a palavra do Senhor: se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Deus é aquele que não te abandonará jamais. O homem te abandona, mas Deus não te abandona jamais. Ainda que uma mãe, né, que desce de alimentar ao seu nenê, desse de mamar ao seu nenê, pudesse abandonar o seu filho, diz o Senhor, ainda assim eu não farei isso. Esta é a palavra do Senhor para nós. para você. Confie no Senhor, ame a Deus acima de qualquer coisa. Dê a Deus tudo aquilo que Ele requer de você, o seu tempo, a sua oração, a meditação na palavra, e Deus vai responder a você conforme a vontade dEle. Deus não vai abrir mão disso, porque Ele é santo. Ele não vai abrir mão disso. Deus tem falado muito nesta igreja aqui da unção que Ele tem para nós em 2013. Muita unção, mas muita unção, muita unção, muita unção, muita unção, muita unção. Vamos buscar então essa unção, irmãos. Vamos conquistá-la, que já está determinada pelo Senhor. Fique de pé, vou orar por você agora.